Eleições 2024. Primeira Capital FM.
Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais uma bateria de entrevista hoje, sexta-feira, o famoso sexto, sabadou, na verdade, né? Sábado aqui, iniciando mais uma entrevista, hoje com ela, candidata a prefeita Rosiclaire Fonseca, do Partido Renovação Democrático do PRD. Sejam todos bem-vindos, você já está nos acompanhando aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, e você que sempre esteve conosco em nossas entrevistas, você sabe muito bem que nós deixamos muito dinâmico, muito aberto, para que o candidato que aqui está possa ter, né, a vontade, se sentir à vontade e responder todas as suas perguntas. Hoje, como eu disse, nós estamos aqui com a candidata a prefeita Rosiclaire Fonseca, do Partido Renovação Democrática, PRD. Nós, as notícias das eleições 2024, municipal 2024 de Vila Bela, nós temos oferecimento do Alto Posto Bela Vila, Alto Posto Papaléguas, Casa da Roça, Castelo Tintas, Compre Bem Supermercado, Construtora 4P, Pro Rural Veterinária, Restaurante da Lia e Tia Lu Embalagens. A cobertura completa, você já sabe, é aqui na Primeira Capital FM. E você também pode estar nos assistindo ao vivo no www.primeiracapital.com.br e no nosso aplicativo. Sejam todos bem-vindos, sem muitas delongas, vamos lá. Ela está aqui ao vivo junto com seu esposo Clésio, assessorando aqui nos estúdios, como os demais candidatos, sempre teve um acompanhando. Ela está aqui hoje com o Clésio, que é o seu esposo, acompanhando. Nós mandamos um abraço também à sua vice Ângela Moraes, que também está aqui nas dependências da Primeira Capital FM. Sejam todos bem-vindos e nós daremos início. Candidata, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite da Primeira Capital FM. A senhora vai ter agora 5 minutos de apresentação inicial, dando as boas-vindas para os nossos ouvintes e também para os nossos munícipes. Bem-vinda.
Bom dia a todos os ouvintes da Primeira Capital FM. Um dia abençoado a todos. Quero aqui, Jones, em nome da sua família, já te parabenizar por fazer história em Vila Bela. Primeira eleição que nós temos a oportunidade de entrevista. Mas quem é Rosiclaire? Rosiclaire é uma mulher firme que desde criança tem os movimentos sociais. Com 12 anos de idade, já tinha o meu trabalho, já era líder do movimento da Igreja Católica, os adolescentes, e no qual nós participávamos e atendiam várias famílias através dos Vicentino, que era na época. Saí para estudar através do crédito educativo, retornei para minha cidade e assim continuei também ainda trabalhando em projetos sociais. Sou sócia fundadora da APAI no município que me criei, que me formei e vivi. E vim para Vila Bela há 32 anos. Sou Rosiclaire, mãe de 2 filhos que amo, maravilhosos, esposa do Clésio, filha de um mecânico. Cresci a minha infância numa oficina, meio a peças, a grades, e é desta forma, na simplicidade, que eu cresci. Filha de uma professora e que me retornei, estive em Vila Bela. Estou a Vila Bela e desde que aqui cheguei, eu sei que vai ter alguns ouvintes que me viu a organizar festas das crianças na praça, com 6 anos de idade, 7, e que hoje já é adulta. Então foi assim que eu sempre trabalhei em Vila Bela, trazendo e participando. Fui a primeira mulher a ser a mais votada no município de Vila Bela, a primeira reeleita. E agora, fazendo história, sendo a primeira mulher candidata a prefeita em Vila Bela. E temos hoje também, não posso deixar de falar, sobre a nossa vice, que é a Ângela Moraes, uma candidata a vice-prefeita, eficiente, com uma disponibilidade de garra, de luta pelo seu povo quilombola, que abriu mão da sua candidatura a vereadora para vir somar nessa chapa de mulheres fortes, determinadas e guerreiras. Estou aqui pronta para fazer o meu melhor por Vila Bela. Sabemos que como vereadora eu já tenho alguns feitos e sei que como prefeita nós poderemos fazer muito mais. Como prefeita, lutei incondicionalmente pela melhoria para as nossas crianças. Tive projetos sociais, no qual tivemos o projeto do balé, projeto do hip hop, preparação para o Enem, para a nossa juventude, no qual sei que tive participação e mudança da história desses jovens que conseguiram aí se adentrar junto ao Enem. Tivemos como resposta também 80% do recurso construído na única obra que está em funcionamento nesta gestão, que é a Feira do Produtor. Projeto esse que mudamos a história aí de vida, né, de autoestima, de geração de renda de mais de 30 mulheres. Ainda conseguimos também, na Ponta do Aterro, a construção de uma quadra coberta. Crianças essas que usam, que vinham, Weber, para o nosso município para participar dos jogos escolares e que nunca tinham treinado numa quadra. Hoje a gente conseguiu fazer isso, a dar essa oportunidade das crianças estarem ali treinando numa quadra. Conseguimos ainda o apoio para a agricultura familiar através de articulação de 5 tratores para o nosso município, sendo um deles com todos os implementos, ou seja, a ciladeira, vincão, calcaradeira. Então, com 5 implementos aí para ajuda do pequeno produtor. Conseguimos ainda um ônibus escolar, recurso para a saúde, para diminuir a fila de exames de tomografia, ressonância, biópsia. Então é desta forma que nós, como vereadora, trabalhei para o nosso município. Mulher que quer lutar pelo espaço e a disponibilização para fazer o acolhimento para a mulher. Então eu peço para você, mulher, para você, homem, que tem na sua família uma mãe, uma tia, uma irmã, esteja junto conosco, nos unindo em prol de melhoria para o nosso município.
Muito bem, dando sequência, às 11 horas e 9 minutinhos, nós vamos deixar bem claro aqui, candidato, que todas as vezes quando tiver o tempo mesmo específico, o microfone é cortado, assim como nós fizemos nos demais candidatos, tá bom? Dando sequência às nossas perguntas aqui, a Rosiclaire Fonseca, que é a candidata a prefeita pelo município de Vila Bela da Santíssima Trindade, pelo PRD, nós vamos já iniciarmos aqui a bateria de perguntas. Muito obrigado a você que encaminhou as perguntas aqui à Primeira Capital FM. A candidata fez uma pergunta no início, eu quero aqui esclarecer também para todos, porque na verdade é uma talvez pode ser, Jones, uma dúvida dos ouvintes. O tempo, pessoal, é o seguinte: quanto eu, Everton Teixeira, estiver falando, o tempo ele é pausado. Então o candidato ele tem uma hora para ele responder as perguntas e fazer as suas colocações. Então, por exemplo, eu estou aqui falando com você, ouvinte, agora. O tempo é pausado. Então, de repente, deu aqui uma hora e meia, duas horas de entrevista, né? Mas, na verdade, uma hora certinho é o tempo que cada candidato que aqui passou conosco na Primeira Capital FM falou com a gente e respondeu você, munícipe de Vila Bela, tá bom? Você que está comigo, vocês que estão conosco, sejam todos bem-vindos. Hoje, nós estamos aqui no estúdio, já iniciamos com ela, a candidata a prefeita Rosiclaire Fonseca, do Partido Renovação Democrática. Eu vou pedir pro Clécio para ele poder retirando aqui. É Clécio mesmo, né?
Só corrigindo, Clésio.
Clésio, vamos corrigir aqui, peraí. Clésio. Isso. Por gentileza, o senhor vai retirando as perguntas aqui e aí a gente vai fazendo a ela. Candidata, lembrando que a cada pergunta que for feita, o tempo de resposta é com a senhora. Então, lembrando que quanto mais rápida a senhora desejar for, mais perguntas você tem condições de responder, assim como foi com todos os outros candidatos que aqui passou, tá bom? As perguntas, como eu disse, todas elas foram enviadas pelos ouvintes e aquela que nós fizemos o balanço interno, entendemos que seja uma pergunta esclarecedora para os nossos munícipes, nós deixamos aqui ativos e aceito aqui na Primeira Capital FM. E antes de iniciar com a primeira pergunta, eu quero também mandar um beijo, porque minha esposa está aqui hoje está acompanhando. Ela ficava só de longe ouvindo e me corrigindo, sabe? Então hoje ela está aqui presente, aí o negócio fica mais certo, fica melhor, não é mesmo? Então vamos a início, sem muitas delongas, pode soltar o time aí, meu queridinho. E você também, Jones, me ajude aí, quando tiver o tempo, você comunica a gente quando for chegando aí os 25 minutos, ok? A primeira pergunta, candidato, ela vem do Evandro. Candidata Rose Claire, é público o fato de que no seu primeiro mandato de vereadora, você enfrentou uma CPI por quebra de discurso parlamentar e talvez e falsidade ideológica, por ter falsificado documentos como se estivesse vendido seu laboratório ao então seu sogro, para poder participar das licitações dos exames laboratoriais. Quando ganhou a licitação, toda a fraude foi denunciada, provada e a comissão processante pediu sua cassação. A fraude foi comprovada e sua licitação cancelada. Sua cassação apenas não ocorreu por decisão política dos outros vereadores. Minha preocupação e pergunta é: enquanto cidadão, se caso ganhe você então as eleições para prefeita, teremos esse tipo de conduta também na prefeitura municipal? É a primeira pergunta, candidata, do Evandro.
O Everton. Agradeço a pergunta. Primeiro, eu coloco que nada foi comprovado, né? Não existiu comprovação de nenhuma irregularidade. Ao contrário, nós temos, continuou-se, na justiça houve seu andamento e continuei, voltei se pudesse. O que foi comprovado perante a comissão, na verdade, que eles pediram, não houve comprovação. E no voto nós mostramos que quem realmente houve ali o favorecimento, que em autos tem da própria secretária, que o favorecimento ocorreu exclusivamente para o laboratório concorrente, que era do município de Pontes de Lacerda, no qual a mesma disse que entrou em contato e deu 15 dias para que ele pudesse regularizar a sua documentação. Quanto à farmácia ou laboratório ser passado ao meu sogro, eu acho que todo mundo na vida ele passa por algumas dificuldades. E na época, a firma, o meu sogro comprou realmente para me ajudar nas minhas dificuldades, que assim estava. E eu acho que você pode ver dentro do município, a todos os ouvintes, que sou uma mulher, que o que eu mais privo é o meu nome, que é o que mais de valor eu tenho na minha vida, que meu pai me ensinou a ter. Sempre pautei com muita responsabilidade, com atendimento, e fraude nenhum foi comprovado. No entanto, que eu continuei no meu mandato como vereadora e estou no meu segundo mandato. Se tivesse alguma comprovação, com toda certeza, eu não estaria aqui no meu segundo mandato de vereadora.
Muito bem, 11 horas e 15 minutinhos, dando sequências aqui a perguntas. Agora a pergunta, candidata, ela vem do Luiz. Qual vantagem um candidato a prefeito ou prefeita, no seu caso, leva ao prometer cargos políticos ou secretarias? E se você concorda com isso e pretende fazer isso se for eleita?
Everton, eu vejo, obrigado pela pergunta ao ouvinte, que a única vantagem que se tem nisso do prefeito é ele, no período eleitoral como esse, manter os seus votos. É o que tem acontecido em nosso município. A família PRD, ela não tem nenhum acordo político por acordos com secretarias ou algum cargo comissionado. A nossa administração será pautada pela eficiência, pela eficácia e pela qualidade. E, tecnicamente, todas as nossas secretarias, o nosso partido PRD, se definiu em pautar para que tenhamos secretariados técnicos para desenvolver o nosso município com qualidade.
Muito bem, 11 horas e 16 minutinhos, vamos dar uma sequência. Clésio, por gentileza, a próxima pergunta aqui, por favor, retire para nós. A pergunta do Luiz foi encaminhada agora, então de prontidão aceita por vocês, parabéns. A gente sabe que o tempo ele corre e também quem estiver encaminhando a pergunta só é aceito por vocês, né? No caso, seu esposo, então parabéns por aceitar. E é assim mesmo que nós gostamos, porque de fato tira todas as dúvidas dos nossos ouvintes, como também dos munícipes. Candidata, a próxima pergunta é da Luciana. O IFAM dificulta o asfaltamento dos bairros de Vila Bela. Qual a sua solução que tem para isso? Essa pergunta vem da Luciana, esposa do Derme. Ela quer saber se o IFAM ele dificulta o asfaltamento dos bairros de Vila Bela. E a senhora, até então, quanto candidata, qual a sua solução que você tem, se caso eleita?
É claro que essa pergunta da Luciana deve ser pela dificuldade que ela está passando na frente do seu comércio pela dificuldade do asfalto que lá foi destruído, né? Então está ali uma dificuldade enorme e dentro do nosso município, sede aqui, nas ruas em voltas das nossas cidades, qual que é? Eu não posso, como prefeita, administradora do município, ficar refém simplesmente do IPHAN. Em volta da ruína, nós temos ali as ruas que foram lajotadas e se passaram a lama asfáltica. Com toda certeza ali, nós temos mais de 12 anos dessa lama asfáltica. O nosso município voltará a ter todas as ruas colocada a lajota e lama asfáltica por cima, para que assim acabe-se com a nossa poeira e com a lama em período de chuva. Então é desta forma que nós temos que chegar até o nosso munícipe, solucionando os problemas que ele passa.
Eleições 2024, oferecimento do Alto Posto Bela Vila, Alto Posto Papaléguas, Casa da Roça, Castelo Tintas, Compre Bem, Supermercado, Construtora 4P, Pro Rural Veterinária, Restaurante da Lia e Tia Lu Embalagens. Vamos para a próxima pergunta, por gentileza, Clésio retira para nós, dando sequências aqui. Candidata, a próxima pergunta, ela vem do Gerson Santos. Durante os últimos anos, tenho visto suas cobranças sobre o transporte escolar, que está precário. Como fará melhorias, sendo então, caso eleita, a prefeita?
Obrigado, Gerson. Transporte escolar. Esse será uma bandeira, porque eu falo que toda administração ela tem que ser pautada com planejamento, metas e prioridades. O transporte escolar está dentro do nosso planejamento, é a meta para 2025, é prioritário, porque nós precisamos economizar, gastar menos com coisas que não são necessárias e investir no transporte escolar. De qual forma? Vamos adquirir no primeiro semestre 20 ônibus escolares novos para a população, para diminuir. Hoje nós gastamos 600 mil mensais por mês com ônibus terceirizado, ou seja, aluguel de ônibus. Nós precisamos diminuir esse gasto para continuar melhorando o investimento no transporte escolar. E qual forma, quando nós economizamos? Colocaremos um monitor de ônibus, ou seja, uma pessoa dentro do ônibus para cuidar dos nossos alunos e crianças. Porque nós temos crianças que transitam dentro desse ônibus de 4 anos, 40 quilômetros. Então, preciso ter alguém para que cuide e ajude o motorista. E iremos instalar em todos os ônibus câmeras de segurança, para assim o pai poder acompanhar em tempo real, porque colocaremos uma internet disponível. Hoje a internet está cara, Starlink, o que você fará se não viabilizar o recurso para isso? Então nós temos uma comunicação que ela é um recurso menor, que é o rádio, para que assim o motorista, quando esse ônibus, que possa, isso pode acontecer em veículos novos, ele quebrar em algum trecho da sua estrada, ele possa entrar em contato direto com a Secretaria de Educação. Então, a nossa meta, a nossa prioridade é dar tranquilidade a essa mãe que está em casa e coloca o seu filho, às vezes, por 8, 9 horas fora de casa. Tem crianças que saem cedinho, de madrugada, da sua casa. Então, eu preciso dar mais tranquilidade a essa mãe que fica em casa. E isso nós iremos fazer.
Eleições 2024, 11 horas e 21 minutinhos. Vamos dando sequências aqui a nossa bateria de perguntas. Hoje com ela, a candidata a prefeita Rose Claire Fonseca, do Partido Renovação Democrático, PRD. Aqui nos estúdios está seu esposo Clésio e também ali fora conosco a vice, né, a candidata a vice, Ângela Moraes. Por gentileza, a próxima pergunta, Clésio, por favor. Candidata, a próxima pergunta, ela vem da ouvinte Marta. Em alguns de seus pronunciamentos, você fala sobre o apoio às mães atípicas. Como será esse apoio?
Jones, eu sei que você, na família, tem alguém também, e isso é algo que até me emociono em falar, porque nós sabemos do sofrimento da família atípica. O que é uma família atípica? É aquela mãe que tem uma criança com autismo, com TDAH, com TOD. E esse acolhimento nós faremos um diferencial. Hoje, no nosso município, nós não temos uma equipe multidisciplinar. Nós temos inúmeras crianças que precisam do diagnóstico de autismo e não tem como. Infelizmente, aquele que tem um poder aquisitivo melhor, ele vai para o município vizinho, ele vai para Cáceres, Cuiabá e consegue receber esse diagnóstico, que depois, com o próprio diagnóstico, ele tem direito, né? Ele consegue receber os seus direitos. Que até um benefício essa criança autista pode receber. Então, nós iremos fazer uma equipe multidisciplinar. O que é essa equipe multidisciplinar? Nós teremos um espaço de acolhimento, as mães atípicas. Um espaço onde nós teremos uma psicóloga, um convênio com um neuropediatra. Nós sabemos que ter um neuropediatra morando em nosso município é difícil, mas nós podemos fazer um convênio aonde essa criança pode ser atendida pelo menos a cada 3 meses. Teremos uma fonoaudióloga, que já foi uma luta minha em gestões passadas. Uma vez nós levamos 74 mães na Câmara Municipal para que assim o prefeito pudesse ver que nós tínhamos uma demanda para fonoaudióloga. Houve um concurso público no qual contratamos essa fonoaudióloga e hoje foi dado licença e ainda assim não se contratou uma fonoaudióloga. Teremos uma fonoaudióloga, uma nutricionista, porque a criança autista, ela precisa de um diferencial na sua alimentação para assim orientar essa mãe, essa família, a como lidar com a sua alimentação. E ainda mais, Jones, teremos ali uma educadora física para estar acompanhando com todo o seu trabalho, tanto a mãe quanto a criança. Teremos uma psicopedagoga, porque ela tem algumas tarefas que ela possa fazer em casa e que são as intervenções que vai ajudar essa mãe a ter o desenvolvimento dessa criança. Então, tenha certeza, você mãe, você família atípica, a nossa administração terá uma diferença diferencial. Nós saberemos acolher, orientaremos toda os nossos servidores para saber receber essa criança, seja na saúde, fazendo uma coleta de sangue, um médico que possa atender ou na área de educação. Faremos a diferença por essas crianças e essa família atípica.
Eleições 2024, 11 horas e 24 minutinhos. Eu quero aqui também mandar um abraço a todos ali da Infotec. As meninas sempre estão ao vivo, já mandaram mensagem aqui. Um abraço para a Leonara, para a Lívia, a Pokevic, a Radassa, todo o pessoal da Infotec, ao Diogo, a Érica. Muito obrigado por estar antenados e também participando aqui juntos à nossa programação. Desde segunda-feira tem nos acompanhado. Em nome da Castelo Tintas, Compre Bem Supermercado, Construtora 4P, nós vamos dando sequência às perguntas. Por gentileza, Clésio, retire a próxima pergunta para nós. Obrigado. Candidata, a próxima pergunta, ela vem do Nilson. Por que só agora ela vê os problemas que tem para fazer como a ponte que ela tem falado? Por que quando estava como vereadora, ela não indicou ou apresentou esses problemas? Haja vista, candidata, que a maioria das perguntas pode ser de eleitores que te acompanham, que te conhecem, né? Então, veja bem a pergunta do Nilson nesse exato momento.
Primeiramente, talvez ele não tenha me acompanhado durante os meus 7 anos e 6 meses. Eu sou uma vereadora atuante e que tenho cobrado e tenho inúmeras indicações e requerimentos. Talvez ele tenha visto agora que nesse período eleitoral, até o eleitor, os munícipes, ele dá uma atenção maior. Mas se buscarem as minhas redes sociais, eu tenho cobrança desde 2017, que é do meu primeiro mandato. Neste atual mandato, eu tenho cobranças nas redes sociais, na tribuna da Câmara, indicações, requerimento desde 2020. Né? Então, eu tenho pontes enormes. Ou essa última que a gente colocou é porque nós temos uma ponte interditada no nosso município há 90 dias, que liga a maior região produtiva do nosso município. Você imagine se a chuva começar. Como que nós vamos fazer? Então, nós precisamos dar visibilidade, porque nessa atual gestão, as ações resolvidas por minha pessoa, é só depois que eu fui nas redes sociais, que eu judicializei, que eu fui no Ministério Público. Então é desta forma, eu não tenho medo de cobrar, eu reivindico, tanto na tribuna quanto em redes sociais e também no Ministério Público. Né, levei algumas demandas para o Ministério Público e continuarei, mesmo como já aconteceu de quererem me coagir com as cobranças que tenho feito. A minha posição, eu respondo pelas minhas ações durante o meu período de mandato. Então, tenho cobrado e peço a esse ouvinte, obrigado pela participação, que dê uma olhadinha nas minhas redes sociais, que vai ver que não é só agora que tenho cobrado.
11 horas e 27 minutinhos, nós estamos aqui em nossos estúdios, a candidata a prefeita Rosicler Fonseca, do Partido Renovação Democrática, PRB, e também a sua vice, Ângela Moraes. Por gentileza, a próxima pergunta, Clésio. Hoje o Clésio vai fazer uns exercícios aí, levantando aí, para pegar as perguntas pra gente. A próxima pergunta, a candidata, é da Rosiane Cruz. Você acredita que a falta de apoio dos políticos tradicionais e com uma certa experiência é um sinal de que sua candidatura representa uma verdadeira mudança e renovação na política de nossa cidade? É a pergunta da Rosiane Cruz.
Agradeço imensamente essa pergunta, Rosiane. Para mim, a renovação é a mulher. Nós temos hoje 6 candidatos. Em 272 anos de história de Vila Bela, nós nunca tivemos uma prefeita eleita na história de Vila Bela. Pela primeira vez, nós temos uma mulher candidata. Então, isso para mim é renovação e farei a diferença para você, mulher, que está ouvindo. Eu, como mulher, para te representar, tenho certeza que a nossa administração será voltada com competência, com efetividade e com compromisso com o nosso povo.
11 horas e 29 minutinhos, dando sequência à nossa bateria de perguntas, em nome da Pro Rural Veterinária, Restaurante Dalia, Tia Lu Embalagem, na verdade Restaurante Dalia já estou chamando até de tia, porque essa semana toda alimentou aqui esse bucho em vez de... Ali o almoço muito bom, viu gente? Parabéns aí toda a equipe do Restaurante Dalia, aquele abraço, muito obrigado por fazer parte desse grande movimento que é um momento especial no município de Vila Bela da Santíssima Trindade, que é proporcionada aqui pela nossa primeira capital FM, né? E eu tenho o orgulho, né, de fazer parte desse momento. Eu, Everton Teixeira, não sou munícipe de Vila Bela, sou de Pons Lacerda, então eu não tenho ligação partidária, ligação aqui com qualquer tipo de candidato, muito bem para poder mostrar a todos a nossa clareza, a nossa seriedade nesse processo, dando a você, munícipe de Vila Bela da Santíssima Trindade, oportunidade de ouvir a todos os candidatos e fazer a sua escolha, aquela que será para você a melhor para o nosso município. Muito bem, a próxima pergunta, candidata, ela vem da Marlene Duran. Na gestão do senhor Wagner, você estava envolvida em programas sociais específicos. Com o fim da gestão do Sr. Wagner, esses programas sociais foram altamente encerrados. Encerrou-se por falta de patrocínio da própria prefeitura. Se eleita for, dará continuidade a esses programas ou iniciará novos projetos? E como você pretende dar ou implementar novas iniciativas sociais caso seja eleita prefeita?
Com toda certeza. Como vereadora, nós já tivemos projetos sociais e não foi por falta de patrocínio, porque, infelizmente, é o Everton, eu não tive patrocínio nenhum do prefeito Wagner para os meus projetos. É que o projeto social de balé, ele se encerrou porque a minha companheira que dava aula, ela se machucou e não pôde mais dar aula, ela suspendeu as aulas de balé. E eu tinha uma parceria com ela própria, por ser cristã, por ser amiga. E quando assim procurei uma outra professora, o valor dela não estava dentro do meu orçamento e eu não consegui viabilizar. Mas como executiva que tem o poder de criar projetos sociais, tenho toda certeza. Não será só o projeto de balé. Nós teremos o projeto do balé, teremos o projeto do hip hop. Com toda certeza, colocaremos uma orquestra em nosso município para tocar. Queremos fazer o que eu acho lindo e maravilhoso, o coral afro que existe no nosso município, colocar uma pessoa técnica para orientar, para ver as suas vozes, né? Eu não entendo direito, mas a voz soprano ou o que fala, é essa maneira que nós podemos agregar tanto a nossa cultura quanto o bem-estar e a autoestima e tirar as nossas crianças e adolescentes que às vezes estão se trilhando para um caminho um pouco diferente. Então tenho certeza, eu não vi quem foi o nome de quem fez a pergunta.
Marlene,
mas tenha certeza que juntos nós vamos fazer a diferença por Vila Bela. Nós, mulheres, aquele munícipe que acredita numa Vila Bela melhor e mais feliz, tenha certeza que será contemplado com grandes projetos sociais.
Eleições Municipal 2024, candidato, eu quero aqui, eu fiz isso com todos os candidatos, eu não poderia deixar de faltar contigo, então a senhora já é prefeita de Vila Bela Santista da Trindade. Só que eu tenho uma dúvida, a senhora é prefeita, assim como estou já declarando, assim, eu fiz com todos. O seu marido vai ser chamado como? Primeiro damo? Não pode, né? Então não tem hoje não tem isso, né? É marido, mas vamos dar um nome aí, primeiro cavaleiro, né? Então se Deus abençoe vocês nessa jornada, eu tô fazendo isso porque com todos os candidatos aqui, nós falamos essa palavras e declaramos sobre a vida deles e também declaro sobre sua vida, assim como eu fiz com todos. E o primeiro cavaleiro, né? Boa sorte pra vocês nessa jornada. Essa aqui é o Everton Teixeira falando, que eu falei pra todos e eu falo aqui concluindo nessa semana com você, Rosicler Fonseca, do Partido Renovação Democrática. Vamos dando sequência, por gentileza. A próxima pergunta, candidata, ela vem do Alcides Crespo. Candidata, qual o seu projeto para a Coab Vida Nova? E se tem projeto para resolver o problema da água? Pois todos os anos, na cheia do rio, a água fica impossibilitada de ser usada. É a pergunta do Alcides Crespo.
Alcides, a Coab Vida Nova, a gente tem história com essa Coab Vida Nova. Porque o recurso para a implantação da Coab veio quando o vereador... ex-vereador Clésio aqui, conseguiu o recurso com o atuante deputado federal Pedro Henry. E após isso, nós trabalhando com o nosso primeiro mandato, nós começamos, apesar de alguns falarem que são obras eleitoreiras, mas nós acabamos com o esgoto a céu aberto. Fizemos, buscamos imensamente no gestor anterior para que fosse construído a rede de esgoto. Lá está, mas nessa gestão nós iremos fazer a manutenção da rede de esgoto, que hoje está lá a bomba queimada, né? Nós temos os bueiros que têm que ser limpos semestralmente e o que não acontece. Então essa limpeza, a manutenção dos bueiros, iremos fazer. Já tem-se as lajotas colocadas. O primeiro bairro que nós vamos começar com a lama asfáltica é na Coab Vida Nova. E iremos criar a praça de recreação, praça de convivência dentro da Coab Vida Nova. E lógico e claro que é o anseio de todos, a titulação e a documentação. Nós iremos tirar isso do palanque, nós iremos tirar isso da mídia social. Nós vamos entregar o título a cada morador que espera há mais de 12, 13 anos. Então, a titulação, esse é a nossa principal meta para a Coab Vida Nova. Entregar o título para os moradores que ali têm. E lógico que nós teremos projetos também do bairro. Levaremos projeto para o bairro. Rede de esgoto será mantida a sua manutenção. Titulação das casas, lama asfáltica, praça de recreação e projetos. As primeiras metas para a Coab Vida Nova.
11 horas e 35 minutinhos. Jones, atualiza para nós o tempo, por gentileza.
15 minutos e 2 segundos.
Ok, muito obrigado. A próxima pergunta, candidata, ela vem do Marivaldo. Candidata, há sempre fala da agricultura familiar, sabendo que o fluxo de produtores aumentou no nosso município, principalmente na produção de silagem. Se eleita for, quais os seus planos para as melhorias na agricultura familiar?
Bom, eu acho que é de conhecimento de todos que uma das minhas bandeiras é a Secretaria de Agricultura e Agricultura Familiar. Nós já temos aí, como eu disse, um dos projetos que há 4 anos, a diferença que nós fizemos para a mulher do campo, através da feira municipal. Que hoje, Barracão Feira Jerônima Leite de Brito, a nossa saudosa e amiga Jerônima, que tenho certeza que estaria no nosso meio aqui como mulher guerreira também. nós temos ali, o que iremos fazer? Primeiro, a nossa Secretaria de Agricultura, nós queremos um técnico para que possa orientar os nossos pequenos produtores nos seus plantios, orientação técnica do plantio de silagem, do aumento para suas plantações. Faremos a nosso primeiro comando ao nosso secretário será cadastrar todos os pequenos produtores do nosso município, para ver com que ele trabalha, se é o seu gado leiteiro, se ele precisa de silagem, o que ele realmente quer angariar para aumentar a sua renda dentro do seu município. Após o cadastro, nós iremos entrar com a campanha de análise de terra, para assim analisar e dar o resultado do que ele realmente precisa. E aí entraremos com a parceria de calcário. Como seria essa parceria? Hoje, o Everton, você disse que não é daqui, mas o nosso município dá um pequeno apoio ao pequeno produtor, aonde tem-se um pequeno caminhão que traz 12 toneladas. E o pequeno produtor, ele tem que pagar o calcário, a diária do motorista e o diesel. No nosso mandato, se prefeita for, nós vamos dar o transporte e vamos adquirir um caminhão maior, um caminhão bitrem, para buscar o calcário, que chega a trazer até 72 toneladas. E a nossa parceria será o diesel, o motorista, não vai precisar pagar a diária do motorista. E vamos economizar com isso, porque um caminhão maior, em vez de 6 viagens, nós faremos só uma para contemplar 6 pequenos produtores. Ele entrará simplesmente com a compra do calcário. Nós iremos fazer essa parceria com o pequeno produtor, porque quando nós investimos no pequeno produtor, esse retorno vem para dentro do nosso município, ele gasta dentro do nosso comércio local, gera economia, e é isso que nós queremos fazer, parceria com o pequeno produtor, parceria com a mulher do campo. Nós temos duas mulheres que eu visito, que é tremenda, que é a Tereza da Gleba Guaporé, a dona Manu, lá do Cantão. São mulheres sozinhas, que vibram essa diferença, sabe? Que elas vivem do campo e ali elas fazem a sua produção de venda. Então são mulheres como essa que nós precisamos fazer com que elas sejam empreendedoras e aumentem a sua renda dentro da sua pequena área, da sua pequena terra. Sei que nós temos condições disso, colocando e incentivando os nossos pequenos produtores com orientação técnica para o plantio de sua silagem, plantação, podemos ainda mais termos a orientação para ele ter um aumento de renda que já está funcionando em outros municípios, orientar e incentivar a apicultura, a abelha, né, o mel da abelha sem ferrão. Isso nós iremos orientar. E tem mais, Jones. Nós temos um maquinário que é destinado à Secretaria de Agricultura, que é uma PC, que é a retro, caminhão, e isso só fica na obras. Então nós iremos fazer a frota da Secretaria de Agricultura para atender o pequeno produtor, para limpar a sua represa, limpar o seu dreno, tem a lei que pode fazer a entrada do seu sítio, ajudar a ser colocados. Isso nós iremos fazer. Nós seremos parceira do pequeno produtor, porque o nosso município precisa de apoio.
11 horas e 40 minutinhos, eleições 2024. Hoje nós estamos aqui no nosso estúdio, a candidata a prefeita Rosiclaire Fonseca pelo PRD. Você que está nos acompanhando, vindo de Lacerda ou voltando, seja muito bem-vindo no 98.1, a Primeira Capital FM. Você que quer nos assistir ao vivo, acesse lá www.primeiracapitalfm.com.br. Você que está no aplicativo, talvez esteja oscilando, dê uma reiniciada no celular aí, atualiza sua internet ou liga sua radinha, que daí você não perde nenhum momento aqui conosco, tá bom? Aproveitando aqui, antes de iniciarmos a próxima pergunta...
Lembrando aqui, Everton, sim? Você pode também estar ouvindo através do site, né? www.primeiracapitalfm.com.br, se caso o seu aplicativo estiver com algum tipo de oscilação.
Nós estamos aqui ao vivo e às cores. Próxima pergunta vai vir de Regina Pires, mas antes eu quero aqui agradecer aos nossos apoiadores, né? Auto Posto Bela Vista, Auto Posto Papaléguas, Casa da Roça, Castelo Tintas, Compre Bem Supermercado, Construtora 4P, Pro Rural Veterinária, Restaurante da Lia, Tia Lu Embalagem. Muito obrigado por participarem e fazer desse momento ser mais especial ainda ao nosso município de Vila Bela da Santíssima Trindade. 11 horas e 42 minutinhos, nós vamos dando sequência Jonathan, atualiza o tempo para nós, por gentileza.
19 minutos e 6 segundos, mas só para corrigir aqui, o Everton está emocionado porque a esposa está aqui.
Que foi, meu?
Alto Posto Bela Vila.
Que eu falei?
Bela Vista.
De novo? Gente, aumentar esse esposa, L aqui. Né? Pronto, Bela Vila. Eu tô a semana toda falando Bela Vila e aí eu Bela Vista, né? Eu tô falando, né?
Exatamente.
É porque o posto é tão bom que fica vista, né? Tá à vista de todos lá. Muito bem, vamos dando sequência. São 11 horas e 42 minutinhos. Regina Pires é a próxima pergunta para a candidata. Como candidata a prefeita, como você pretende lidar com o fato de que o laboratório que pertence a você passou ilegalmente por um processo de licitação? E como garantir a transparência, legalidade e sua gestão caso seja eleita? Candidata, veja bem que é uma pergunta ligada mais uma vez ao esse processo ligado ao laboratório. Então é uma oportunidade que a senhora tem de tirar as dúvidas dos seus ouvintes, nossos ouvintes, né, dos munícipes, e ela quer saber quanto a sua transparência e legalidade quanto a senhora for eleita a prefeita.
Primeiro, hoje, nós temos já vários laboratórios no nosso município e, com toda certeza, a clareza e transparência será feita. Hoje, se tem pregão presencial para participar, se participa de laboratório. Para você ver, na época da licitação do laboratório, poderia fazer o processo de inelegibilidade, que era o único laboratório do município instalado dentro de Vila Bela. Como o prefeito anterior, né, que tem o posto, fez inelegibilidade para comprar do próprio posto dele. Nós quisemos, foram feito ali uma licitação, participou, clareza para todo mundo que possa participar. E como a política é isso, você é apontada, julgada, uma pessoa que sempre trabalhou 32 anos no seu município, sempre prestou serviço, tranquila, amo a minha profissão e continuarei com toda certeza, dando transparência e clareza nos meus atos.
Muito bem, 11 horas e 44 minutinhos, vamos dando sequência às perguntas aqui com a candidata a prefeita Rosiclaire Fonseca, do partido PRD. Mandamos um abraço também à sua vice, Ângela Moraes, que está aqui conosco nas dependências da rádio Primeira Capital FM. A próxima pergunta é da Carla Giuliani. Sabemos que nós temos excelentes fatores climáticos e naturais, destacando a quantidade e a qualidade hídrica que favorecem a produção de peixes aqui em Vila Bela. Sabemos também que os maiores desafios da cadeia hoje está entre a aquisição de insumos, conhecimentos técnicos e comercialização do produto. Quero saber de você, quando gestora, quais medidas pretende tomar para fomentar o desenvolvimento dessa cadeia tão promissora em nosso município? É a pergunta da Carla.
Como início eu falei que na Secretaria de Agricultura nós teremos técnicos para estar atendendo, né? E é claro e evidente que essa é uma maneira do pequeno produtor, de uma pequena área, ela ter ali também o seu espaço e aumento de renda. Iremos fazer com que o nosso técnico oriente todo aquele e incentive todo aquele que queira trabalhar com o peixe, com a piscicultura. Levaremos até para conhecer outros municípios, como Nova Lacerda, que tem ali um desenvolvimento muito grande na parte de piscicultura, para que os nossos produtores possam conhecer também. Como que eu posso dar incentivo? Eu disse lá que eu daria o incentivo ao calcário. O que nós podemos dar incentivo para quem está trabalhando com o peixe? Nós sabemos que ele precisa de alevinos, que precisa da sua ração em grande quantidade e também, da mesma forma como nós estamos trabalhando e sendo parceiro com o transporte, seremos parceiro também desse pequeno produtor que queira trabalhar também com piscicultura. Mas aí existe algo que é necessário, fazermos alianças com as empresas, enquanto nós não tivermos o nosso frigorífico de peixe aqui, que a gente possa escoar também esse produto. Então, buscar parcerias com empresas que queiram receber o nosso produto. E isso nós iremos fazer. Apoio a todo pequeno produtor que queira aumentar a sua renda no seu pequeno pedaço de terra.
11 horas e 47 minutinhos, quero aqui mandar um abraço a toda a equipe lá da CDA, um abraço ao José, a Jéssica, sua esposa, José, aquele abraço, obrigado por fazerem parte também das nossas parcerias aqui da Primeira Capital FM. Dando sequência também, quero mandar um abraço para Ana Flávia, minha amiga, faz parte da nossa empresa, da nossa mentoria, o Everton Teixeira trabalha com isso, desenvolve esse trabalho e ela faz essa parceria com a gente, muito obrigado pelo seu carinho, está aqui desde segunda-feira acompanhando todos os candidatos, sendo aqui nessa bateria de perguntas. E hoje nós estamos aqui com a candidata a prefeita Rosiquer Fonseca, do Partido Renovação Democrática, e também a sua vice Ângela Moraes. O tempo, por gentileza, meu amigo Jones.
21 minutos e 54 segundos.
Muito bem, vamos lá dando sequência, Clésio, por favor. A próxima pergunta ela vem do Wesley, do Quilombo. Sabemos que a Secretaria de Obras tem dificuldade de atender o município nas estradas e ponte e a organização e limpeza da cidade. O que a senhora, quanto prefeita, vai fazer para melhorar isso? É a pergunta do Wesley.
A dificuldade começa, Wesley, pela sua frota, né? Nós precisamos, primeiramente, eu acho, com servidores, a valorização do servidor. É o primeiro ponto, valorizarmos os nossos servidores, fazer com que os servidores vejam que o nosso município tem potencial e que ele queira colaborar para que nós tenhamos manutenção das nossas estradas, da nossa cidade, com limpeza, que ele faça parte desse município. E a nossa gestão será pautada em cima também de manter a manutenção das nossas frotas para que o serviço aconteça. Para você ter uma ideia, essa nova gestão recebeu 13 caminhões, hoje tem 5 rodando. Recebeu 5 patrol, hoje tem 2 trabalhando e 1 gastando 1 tambor de lubrificante por dia. 3 PC, 1 rodando, 1 PC cautelada, que está mais ou menos. Recebeu 6 caminhonetes, 4 estão quebradas. O cartão corporativo que compra peças, né, até eu fico em dúvida como que eles estão fazendo essa manutenção. Está há 4 meses parado, interditado, bloqueado, devendo em torno de 3 milhões. Isso na nossa gestão não irá acontecer, porque o nosso compromisso será, com compromissos em dias, fazer um orçamento pautado e não adianta nós fazermos um planejamento superficial, né, fantasioso, e não executá-lo. O nosso planejamento será executado, o nosso orçamento terá que ser concreto, real. Então eu venho com a valorização dos servidores, conversa, orientação, precisamos capacitá-los a cada dia a mais e que eles façam parte da nossa administração. Seremos também, trabalharemos tecnicamente com os nossos servidores, mas que eles entram e agregam para fazer uma Vila Bela melhor e mais feliz a cada dia.
11 horas e 50 minutinhos, eu tô com meus parceiros, tudo querendo mandar um oi aqui, daqui a pouco o pessoal da rádio que vai brigar comigo. Vamos dando sequência à próxima pergunta, a candidata a prefeita Rosiquer Fonseca, do PRD. A próxima pergunta, a candidata, ela vem da Rosângela. É do conhecimento a problemática da unidade escolar municipal Ricardo Franco. Em seu plano de governo, o que você tem em mente para resolver a situação da nossa escola?
Essa é uma grande problemática. Pela primeira vez na história de Vila Bela, os próprios servidores da educação pararam de atender por periculosidade, por dificuldade de uma manutenção. É claro e evidente que a educação será a nossa prioridade durante a nossa gestão. E a escola Ricardo Franco é a maior escola municipal que nós temos. Nós temos 16 escolas municipais. Essa é a sede. É que recebe o maior número de alunos. Então nós temos a escola EMPA, da Ponta do Aterro, que necessita de reforma, e a escola Ricardo Franco. Sabemos que precisamos de recursos, talvez até estaduais, para isso. Mas não dá, sabe, Weber, para gastar quase 1 milhão em festa, enquanto a nossa escola está precária. Aqui eu peço assim, a nossa população, até que entendam, porque nós teremos que fazer algumas festividades, manteremos a nossa festança com compromisso, mas algumas festividades nós teremos que diminuir o gasto para que possa investir em educação e possa investir em reforma. O nosso projeto é reforma, é buscar o entendimento.
Muito bem. 25 minutinhos? Ok. Candidata, quando nós retornarmos, a senhora pode dar sequência a essa resposta ou bem também às perguntas dos ouvintes. Essas perguntas que são colocadas aqui no meio, candidato, eu não sei se eu expliquei, elas são encaminhadas pelos nossos ouvintes, elas são dobradas desse jeito, assim como fez os demais, é pego pelo seu esposo, porque justamente para mostrar a clareza, a gente só conhece essa pergunta na hora que abre aqui. A única pergunta que ele pode ler antes e aceitar ou não é que vem ao vivo pelos nossos munícipes. Aquela que a gente entender que de fato ele pode escolher ou não. Aquela que a gente entende que pode ser encaminhado, a gente nem passa pelo filtro. Mas quando é ao vivo mesmo, a gente tem um costume aqui, desde com os outros candidatos, a passarmos diretos, tá bom? Nós vamos para um rápido comercial para dar uma pausa aqui hoje com ela, a candidata a prefeita Rosiclaire Fonseca, do partido PRD, e a sua vice também, Ângela Moraes. Vamos aqui tomar um aguinho, um cafezinho. E você que está nos ouvindo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por estar participando desde segunda-feira conosco. Nós vamos para um rápido comercial e na sequência voltamos com a segunda parte, com a entrevista com a candidata a prefeita Rosiclaire Fonseca.
Tudo sobre as eleições 2024. Você ouve aqui. Primeira Capital FM.